CBN Inovação, com Agliberto Chagas.
10 horas e 37 minutos e o Marcelo Rocha confirma aqui comigo a presença de Anderson Farias amanhã às 10 horas da manhã dentro do CBN Vale Primeira Edição. O atual vice-prefeito, futuro prefeito de São José dos Campos, que hoje pela manhã está ganhando a Cidade da Educação, um polo educacional maravilhoso. Detalhes nós teremos na programação de amanhã a respeito da inauguração de hoje. E quando se fala de educação, a educação está ligada de forma direta à inovação. E quem pode falar sobre inovação e educação? Professor Agliberto Chagas, conosco aqui na CBN. Bom dia, professor.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Bom dia aí os ouvintes e internautas da CBN Vale.
É um prazer tê-lo mais uma vez aqui conosco e é verdade, né? Educação, tecnologia, praticamente um está ligado junto com o outro. É a EdTech. Explique para o ouvinte da CBN, ou eu errei na pronúncia, professor?
Não, está perfeito. As EdTechs aí estão em voga, né? Estão bastante vitalizadas, né? Principalmente nesse momento aí da pandemia, mas já vinha um movimento. O Brasil é um dos países que mais criam, mais nascem startups aí na área de educação, as chamadas edtechs, que usam tecnologia para educar, tecnologia para facilitar o processo de ensino-aprendizado, que é fundamental nos momentos que a gente está vivendo aí de pandemia, mas também na forma aí como se educa os nossos jovens nesse ciclo, né, de desenvolvimento aí de tecnológico que a gente está vivendo. Bom, mas antes de falar disso, eu queria colocar uma visão que eu sempre coloco para os meus colegas aí e para os meus alunos. Só tem uma coisa que é nossa e ninguém tira, que é o conhecimento. E eu tenho uma forma bem simples e didática de explicar isso. Quando você aprende a escrever, por exemplo, você olha C-A-S-A, casa. Quando você olha uma casa, escrito, aliás, quando essas quatro letrinhas juntas, você automaticamente identifica, decodifica aquela casa. Mas primeiro você faz a letra, mas por trás da letra, da junção da letra, tem o conceito. O que é uma casa? É um lugar onde moram pessoas, é um lugar onde é um lar, né, para as pessoas. Tem um conceito muito mais amplo. Isso é conhecimento. Sai da informação básica para o conceito mais amplo. E isso nunca mais na vida você vai olhar para CASA sem ler casa, né, na língua portuguesa. Então, isso a criança aprende desde cedo, quando ela é alfabetizada, e ela leva isso para a vida. Nós temos no Brasil ainda uma triste realidade, são cerca de 44 milhões de pessoas, quase um quarto da população, que ainda é analfabeto ou analfabeto funcional, que lê, mas não entende o que está lendo, né? Não passou para a fase do conhecimento, e isso é muito ruim para o mercado, é muito ruim para a gente melhorar a nossa produtividade, e é muito ruim principalmente para as pessoas, que muitas vezes compra coisa errada, assina contrato errado, paga mais juros do que deveria, vive endividado porque não conseguiu entender o que estava escrito ali. Então, feita essa primeira observação aqui sobre educação, a segunda delas é a seguinte: a tecnologia de inovação, a forma como a educação, é colocada em sala de aula, ela é muito antiga. A sala de aula continua a mesma de 100, 200 anos atrás. Uma lousa, antigamente era quadro negro, né, aqui era verde, na verdade, era o quadro negro, o professor e um aluno olhando para a nuca do outro, de frente para o professor. E o professor era o detentor do conhecimento. Por quê? Porque ele ia para uma faculdade, ia para uma escola, aprendia, e as pessoas não tinham acesso ao que ele tinha acesso, porque ele foi à escola de formação de professores. Hoje, isso mudou completamente. A sala de aula, ela pode ser feita de qualquer lugar, como a gente está fazendo aqui, uma transmissão ao vivo de qualquer lugar. Então, o professor teve que se adaptar a essa nova realidade, principalmente nos últimos 30 anos, e isso nós estamos vivendo uma transição na pandemia. Isso se acelerou bastante. E aí, nesse ambiente de necessidade de se fazer uma nova sala de aula que atendesse a expectativa e o perfil dos alunos, dos jovens que estão chegando, já são jovens nativos digital, já são jovens que nasceram dentro dessa era informacional, digital, eles têm acesso muito rápido, a visão deles é muito rápida, eles têm respostas muito rápidas. Então, o professor teve que se adaptar a isso, e não é fácil se adaptar a essa dinâmica. Daí, as empresas, a necessidade que as empresas viram de criar ferramentas, às vezes só de tecnologia da informação e comunicação, software, internet, toda essa parte, e às vezes também parte física. Por exemplo, eu não sei se você lembra, Fernando, mas eu, quando estudava no ensino básico aqui em São José dos Campos, na minha escola tinha laboratório, e reprovava de ano. Você ia lá para o laboratório de física, de química, de ciências, o professor passava um experimento para a gente fazer, e depois dava uma prova para a gente testar aquele conhecimento ali. E no final, isso tinha colegas mesmo que repetiram, porque não iam bem de laboratório, não conseguiu fazer essa relação entre o experimento e a teoria. Isso acabou, né? Hoje, poucas escolas têm isso, e agora está voltando essas ferramentas aí, a chamada tecnologia maker, né? Que, aliás, aqui no centro, nessa cidade da educação que está sendo inaugurada hoje pela prefeitura, vão ter vários desses tipos de ferramentas para treinar professores, alunos. Vai ter um centro de inovação de educação lá, e vai ser na minha opinião, uma segunda revolução da educação aqui em São José dos Campos. A primeira foi municipalizar o ensino aqui, que o ensino básico era do Estado, e agora a maioria uma boa parte aí é da prefeitura. A prefeitura que faz a gestão está mais perto aqui do munícipe, né? Mas voltando para a EdTech, essas empresas estão aí no mercado, e aqui em São José dos Campos tem uma que nasceu já há algum tempo, mas é uma startup ainda, fundada por alunos do ITA, que chama Quero Educação, que a marca principal deles é Quero Bolsa. Para explicar rápido o que ele faz: uma sala de aula de uma faculdade normal aí tem 40 alunos. Aí ela abre matrícula, faz vestibular, abre matrícula e preenche lá 20, 15 vagas e fica com 10, 15, dependendo lá, mais 30 vagas lá na sala de aula. O professor já está pago, porque ele dá aula para 10, para 15 ou para 50. O professor já está pago, a luz já está paga, a infra ali já está paga, né? Então, o que é que nós estamos com essas edtechs fizeram? Elas fazem os algoritmos aí de internet, né, de informática, e lançam para os alunos potenciais e oferecem bolsas para aquelas vagas remanescentes, deixando a mensalidade mais barata para que os alunos tenham acesso a essas escolas por um preço mais competitivo. Isso é a base deles. Mas, além disso, eles foram crescendo e desenvolvendo outras coisas. Por exemplo, hoje eles têm lá formas de metodologias ativas para ensinar o professor, ferramentas, né, para ensinar o professor, inteligência de dados para identificar motivos de evasão escolar, inteligência de dados para verificar mercado, onde esse tipo de curso cai melhor para aquele público-alvo, né? Então, as edtechs estão aí cada vez mais presentes no Brasil. Tem edtech, por exemplo, de financiamento estudantil. O aluno vai lá, faz um crédito para pagar a faculdade, depois ele paga esse crédito lá na frente de forma facilitada. Tem edtechs que oferecem bolsas para alunos jovens talentos. Enfim, tem uma série de materiais pedagógicos, uma série de edtechs aí que estão chegando ou que já chegaram no Brasil.
São ferramentas disponíveis para o aprendizado, e eu achei interessante e gostei da sua afirmação, logicamente fugindo um pouco da tecnologia, mas ao mesmo tempo ligado à tecnologia, porque se muda tanto ao longo dos dias que tanto o professor como o aluno, em determinados momentos, eles estão aprendendo juntos como usar as ferramentas que são disponibilizadas para os alunos, não, Gliberto?
Fernando, a tecnologia mais comum que eu, por exemplo, fui formado como professor desde o início, eu comecei a dar aula com 18 anos, era o GIS, né? Então, por exemplo, a minha letra é horrível. Eu tinha uma dificuldade enorme de passar. Aí você tinha que escrever na lousa, porque não tinha internet, tinha computador, tinha nada. E aí, à época, eu ganhei o primeiro 386, que era um computador ali, e fui dar aula levando o 386. Só que para você fazer o 386 funcionar, era assim, meia hora, a aula tem 50 minutos, né? Então, os outros 10 era para fazer chamada e sobrava 10 minutos para dar aula. Então, era muito complicado tudo isso. O professor que tinha habilidade de desenhar, de escrever bem na lousa, era um rei, né? O cara fazia uma aula fantástica. Eu tinha dificuldade. Quando entrou a internet, quando entrou as ferramentas como PowerPoint, como outras soluções aí que a gente usa hoje, várias ferramentas do Google, Apple, todas essas grandes empresas têm ferramentas excelentes. Aí eu uso, por exemplo, o Google Classroom, eu uso hoje o Team da Microsoft, que é excelente também, e vários outros, né? Então você realmente abriu um campo enorme. E o mais importante dessas tecnologias, chamadas metodologias ativas, é que o aluno passa a ser protagonista junto com o professor. Então o professor hoje, ele não é o único que sabe acessar aquelas informações. Isso é um desafio que a gente está vivendo, mas isso mobilizou muito essa parceria, essa colaboração entre professor, aluno e, num outro momento, com os pais também. Na pandemia, a gente viu isso. O aluno foi para casa, o professor não pôde dar aula, ele mandava matéria ou mandava exercícios ali para o aluno fazer as tarefas e o pai tinha que ir no Google procurar para ajudar o filho. Então, democratizou, facilitou o acesso e a gente vai ter uma geração aí no futuro extremamente capaz de produzir o seu próprio conhecimento, capaz de produzir o sentido da decodificação das palavras que eu falo, né? Não só ler, mas também interpretar.
Também entender e interpretar. Eu quero aqui, você registrou, né, o número de analfabetos, semi-analfabetos que nós temos no Brasil, e eu espero que no futuro bem próximo realmente a tecnologia esteja disponível na rede particular de ensino, na rede estadual, na rede municipal, que todos realmente tenham acesso à tecnologia, porque hoje ela é fundamental e faz parte do aprendizado. O sistema de aprendizado hoje passa pela tecnologia. Professor, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez e até a próxima terça-feira, Gliberto.
Eu que agradeço e, como sempre, está lá no blog um texto que nós preparamos e também o endereço aí do site da Quero Educação para vocês pegarem um exemplo melhor do que é uma EdTech. Eu agradeço, até semana que vem.
CBN Inovação, com Agliberto Chagas.